Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Solo americano foi numa viagem que irei descrever hoje, Flórida, Disney e México. Mais tarde voltámos lá com as nossas filhas, fazendo mais trajetos de avião do que de carro. E hoje vou falar das duas viagens. Aterrámos os dois em Miami e tudo para mim era novidade. Trata-se de uma cidade no sudeste da Flórida, cheia de influência cubana. A água do mar é azul turquesa. Miami Beach e South Beach ficam em Biscayne Bay. O clima é muito bom, sempre quente, de manhã, à tarde e à noite. Por isso, os casacos não eram precisos para nada. Vêem-se barcos de todos os tamanhos e feitios, mas lembro-me particularmente bem de uma enorme variedade de veleiros e de muitos barcos de cruzeiro como nunca tinha visto. A árvore que se vê mais é a palmeira, muito alta e com tronco fininho. Ficámos num hotel perto de um centro comercial, numa marina chamada Bayside, ou Bayside Marketplace. É uma zona muito gira, cheia de barcos. Passeámos bastante pela zona dos hotéis Art Deco, não muito altos e em cores pastel muito variadas, mas bem combinadas umas com as outras. Fica junto à praia de areia branca e água quente, de hotéis para surfistas e casas noturnas famosas. Temos fotografias ao pé de edifícios de cor lilás e de outros amarelo claro, por exemplo. Andámos também por um bairro, também na língua da areia, com resorts e mansões de filme. E vamos ouvir agora Miami. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out.
Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing.
Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami, bienvenido a Miami.
Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn.
I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip, ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out, so I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Meringue melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas, with the hot mommies screaming, every time I come to town, they be spotting me. In the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth.
É uma cidade com altos e brilhantes edifícios a rasgar o céu, misturados com arquitetura mais antiga. Ouvem-se muitos idiomas nas ruas, numa mistura de culturas que pode ir dos americanos aos caribenhos, passando por cubanos, latino-americanos ou europeus. Lembro-me perfeitamente de irmos a um restaurante onde nos atenderam num inglês rapidíssimo e nos deram uma enorme lista cheia de combinações de pratos. E quando perguntei o que era Italian Sauce, responderam-me simplesmente, "It's Italian Sauce." Fiquei na mesma e hoje já não lhes faria esta pergunta, claro. Também achámos tudo baratíssimo, pois o câmbio estava a nosso favor, desde as Levi Strauss de todos os modelos aos sapatos de ténis de várias marcas. Quando fomos à praia, vimos imensos grupos de jovens a divertir-se e a ouvir música. Nota, na segunda ida a Miami, à vinda da Disney com as miúdas, tínhamos poucas horas entre voos e então fomos a um outlet fantástico chamado Dolphin Mall, num shuttle próprio, direto, de e para o aeroporto. Estivemos lá um bom par de horas e viemos cheios de sacos de compras baratíssimas de moda praia colorida. Lembro-me bem de ver muita gente no aeroporto a ler o mesmo livro, Código da Vinci, de Dan Brown, que ainda não tinha chegado cá. Ainda os dois alugámos um carro. Enquanto que os carros em Portugal eram brancos, pretos ou cinzentos, na Flórida eram de cores berrantes, tipo verdes, azuis ou roxos. E vimos, a sul, Coconut Grove, bairro rico, nas imediações da cidade, perto de Biscayne Bay, com casas de filme e muitos espaços verdes em frente da baía, como a floresta de mangais, e também clubes de vela e marinas na marginal. E continuámos para sul, até metade das Keys. Esta parte é incrível porque as ilhas são compridas e estreitinhas e ligadas por pontes igualmente compridas que mais parecem extensões das ilhas. Se continuasse sempre assim, iríamos parar a Cuba. Estávamos sempre à beira-mar, com praias de areia muito branca e não resistimos a ermelhar as mãos numa água límpida e cristalina. E vamos ouvir, de John Sacada, Outro Dia Mais Se Inverte.
¡Gracias!
nas Key Islands, que fica a casa Ernest Hemingway e que foi residência do escritor americano na década de 1930. Situa-se na ilha de Key West, em frente ao farol de Key West, perto da costa sul da ilha. Não fomos lá. A norte, a caminho de Orlando, passámos por Fort Lauderdale e Palm Beach. Fort Lauderdale é uma cidade famosa pela sua praia e os seus canais. Mais parece uma Veneza em que as ruas são canais e os carros são veleiros estacionados à porta. Tem um passeio pedonal chamado The Strip ao longo da estrada A1A, à beira-mar, cheio de elegantes restaurantes, bares e lojas ao ar livre e hotéis luxuosos. Já Palm Beach, um pouco mais a norte e a 120 km de Miami, tem habitantes em alguns períodos do ano, durante o inverno, e fica vazia no verão. Situa-se numa ilha a leste e está separada das cidades vizinhas de West Palm Beach e Lake Worth por uma passagem aquática. A maior parte dos seus moradores atuais ou anteriores são reformados com mais de 65 anos de idade, milionários ou bilionários, alguns famosos, família Kennedy, John Lennon, Rod Stewart e muitas pessoas do mundo financeiro e empresarial norte-americano e mundial. Interessante. E que tal ouvirmos Ayer, Gloria Estefan?
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer. Frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
De novo na autoestrada, que era muito plana e segura, como é hábito nos Estados Unidos, a faixa de separação era tão larga que tinha água lá no meio, onde se dizia haver crocodilos. Quase que vimos um, mas afinal era um pneu. A vegetação também era exuberante. Já mais a norte, passámos perto de Cape Canaveral e de Port Canaveral, também na costa, e onde fomos depois. e aproximámo-nos de Orlando, já interior. Pelo que me pareceu, e não fomos propriamente à cidade, tem uma enormíssima quantidade de parques de diversões, hotéis, restaurantes, discotecas, sendo quase impossível ir a todos. Entramos agora na segunda etapa. Ficámos muito bem instalados num hotel gigantesco no Walt Disney Resort, com as portas dos quartos a dar para o corredor exterior, e visitámos Disney's Magic Kingdom Park, Epcot Center, Disney's Hollywood Studios, Animal Kingdom e Universal Studios. Visitámos o Magic Kingdom Park com algumas das atrações mais icónicas da Disney, encontros mágicos com personagens e eventos especiais. Apanhámos lá festejos de Páscoa e muitos coelhinhos e ovos. Na altura, as crianças compravam livros de autógrafos Disney e andavam a recolher assinaturas dos personagens prediletos e ou a tirar fotografias com eles. O Epcot Center apresenta-nos o passado, presente e futuro da Terra, e há pavilhões temáticos de alguns países como se se tratasse de uma expo. O tema central do Disney's Animal Kingdom Theme Park é a natureza, com alguns dos locais mais remotos do planeta. O Disney's Hollywood Studios tem luzes, câmaras, muita ação e é a saudação da Disney ao mundo do cinema. Todos estes parques têm restaurantes e lojas exclusivas. Fomos também aos Universal Studios, onde vimos atrações dedicadas ao ET, Regresso ao Futuro e ao Tubarão. Começámos pelo Magic Kingdom. Fomos tão depressa para lá que à noite nos vimos aflitos à procura do carro no gigantesco parque, porque não nos lembrávamos onde o tínhamos estacionado. Vá lá que, apesar de ser alugado, sabíamos a matrícula, a marca e a cor. Foi a minha primeira vez na Disney e fiquei realmente impressionada. Tivemos que apanhar um comboio para nos deslocarmos entre as diversas zonas do parque. Esse comboio até atravessava o interior de um hotel. Tínhamos mapa para nos orientarmos e tentámos andar no máximo de atrações. Evitei algumas das mais radicais, porque tenho muito medo de montanhas-russas e de torres muito altas. Gostei particularmente das atrações do Pinóquio, da Branca de Neve, dos Piratas das Caraíbas. Acima de tudo, fiquei encantada com o Small World, um passeio num pequeno comboio por vários países do mundo e que representa tudo aquilo que eu gosto em matéria de volta ao mundo: a amizade e a união entre os povos, independentemente da sua proveniência, ou não tenha eu uma grande coleção de bonecas de imensos países. Os trajes das bonecas são lindos e as representações dos países também. A música também é icónica e vamos agora ouvir It's a Small World.
It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. 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 It's a small world.
Andámos num barco solista, como os da Louisiana, numa montanha russa com água, dentro do esplendoroso Castelo das Princesas, fomos à Tomorrowland. Vimos o Aladdin, a Bela e o Monstro, as Fadas da Cinderela, o Tico e o Teco e até o Tio Patinhas. Fizemos corridas de carros numa pista chamada Daytona. Com as miúdas, alugámos uma cadeirinha para gêmeos que nos facilitou muito a vida e que poupou muito as suas pernas. À noite, perto do castelo bem iluminado, assisti pela primeira vez a uma parada da Disney. À frente vinha um Mickey, tão chique e pomposo, que não resisti à emoção e comecei a chorar. Percebi que os personagens com mais destaque na Disney são o Mickey, a Minnie, o Pateta, o Pluto e o Pato Donald. Além das atrações, também passeámos pelas lojas, pois o merchandising é todo giríssimo. Fomos a alguns restaurantes e à casa do Mickey. Num dos restaurantes éramos servidos pelas personagens. Nas lojas comprámos imensos peluches e um disfarce de Disney para cada uma, de Sininho para a mais velha e de Lilo para a mais nova, com sapatos e tudo. O Epcot Center também faz muito o meu género, lembrando exposições universais a que já assisti. Achei muito engraçado ver pessoas já com alguma idade a trabalhar lá, a transmitir muito bem os seus conhecimentos, com um ar muito feliz no seu trabalho. Lembro-me particularmente bem de um senhor que nos foi explicando alguns detalhes da agricultura dos Estados Unidos. Outra característica deste parque é que se encontra num terreno aparentemente redondo, com um lago no meio e com uma gigantesca bola cinzenta, Spaceship Earth, uma esfera geodésica que também é uma atração. Este gigantesco parque é dedicado à celebração das conquistas humanas, inovação tecnológica e cultura internacional. Fomos também a uma ilha só de festa, ainda na Disney, e chamada Pleasure Island, onde assistimos a espetáculos de teatro do melhor, bebemos cocktails de todas as cores e todas as noites simulavam uma passagem do ano. Uma ideia muito engraçada. Fomos ainda aos Hollywood Studios, onde vimos carros de filmes, shows de duplos com fogo e Star Wars. Fora da Disney, fomos também aos Universal Studios com um café American Graffiti e atrações alusivas ao Tubarão, Flintstones, Fantasmas Divertem-se e onde andámos nas bicicletas do ET. Da segunda vez que fomos a esta Disney, já os quatro, começámos pelo Animal Kingdom, onde estavam algumas atrações relacionadas com animais. Fomos também a correr para lá e com a excitação deixámos o cofre aberto, mas quando chegámos ao quarto à noite, estava tudo em ordem, no mesmo sítio. De manhã, lá ia o meu marido buscar o pequeno almoço, no meio de jardins com belíssima vegetação, onde chegou a ver esquilos. Quanto às atrações, recordo-me bem da do Rei Leão, de um espetáculo de insetos tão interativo que sentimos uma picada nas costas e de termos feito um safari. Depois de termos passado uns dias muito divertidos, só os dois da primeira vez, continuámos os quatro o nosso périplo Disney. Tínhamos apenas um cartão com que tratávamos de tudo. Assim, apanhámos uma camioneta Disney de madrugada que nos levou para Port Canaveral. Passámos perto de Cabo Canaveral e vimos foguetões. Ao chegar ao porto, depois de cumprirmos as formalidades de embarque, entrámos num navio de cruzeiro exclusivamente Disney, todo enfeitado com as personagens. Devo referir que havia imensos procedimentos a cumprir, como o cuidado a lavar as mãos, horários para despachar malas, comparecer a reuniões sobre segurança no mar, bem como respeitar os dias e os horários dos restaurantes que nos estavam destinados, mas que, ao mesmo tempo, tudo estava organizado às mil maravilhas, bastante saber utilizar apenas um cartão. O barco tinha piscinas do feitio das orelhas do Mickey, discotecas, salas de jogos e salas onde assistimos a espetáculos Disney maravilhosos, dignos de figurar na Broadway. Até assistimos à estreia do filme Balbúrdia na Quinta. Ao jantar, respeitando nós os adultos, o dress code, e as crianças sempre com a roupa nova de personagem que tinham comprado, éramos servidos sempre pela mesma equipa. A primeira paragem foi nas Bahamas, onde passámos o dia livre. Decidimos ir passar parte dele ao fantástico hotel Paradise Island, que se vê bem ao longe pelo seu formato fiérico, com um enorme arco a separar os dois grandes edifícios. Estivemos numa praia com cadeirinhas coloniais, tomámos banho numa piscina com aquaparque e andámos dentro de um aquário que até tinha tubarões, tudo em grande. Depois, de novo na cidade, fomos a um mercado típico onde comprei a minha boneca, uma t-shirt para cada um por tuta e meia, e onde uma senhora local bordou uns cestos em ráfia com os nomes delas e personagens da Disney que ainda temos. Demos ainda uma volta por Nassau, cheia de pequenas casas coloridas e onde apetecia ficar a viver, sempre de camisa às flores. Voltámos ao barco para jantar, ver espetáculos ou ir à discoteca, que era ao ar livre. Cada vez víamos mais meninas vestidas com roupas Disney. No dia seguinte, depois de uma tentativa de atracagem difícil, pois o mar estava agitado, lá conseguimos parar num porto minúsculo, numa pequena ilha chamada Castaway, exclusiva da Disney. As crianças quiseram ir para o mini-clube, onde havia um capitão gancho. Como o monitor era brasileiro, estavam muito à vontade por falarem a mesma língua e até lá quiseram almoçar. Nós ficámos de papo para o ar todo o dia a retemperar forças até ao final da tarde. Depois, elas vieram ter connosco e ainda lhes comprámos umas pás enormes com orelhas do Mickey. De repente, numa cena tipicamente americana e à hora marcada, alguém subiu à cadeira do nadador Salvador e anunciou ao megafone: "Ladies and gentlemen, the beach is closed." E lá fomos nós todos para o barco, tendo os americanos deixado as pás e os brinquedos na praia, mas nós não. Apesar de no barco nos terem dito que era expressamente proibido levar conchas ou corais, à entrada havia uma enorme pilha deles que tinham sido apanhados pelo detector de metais. Foi um dia inesquecível, ainda agora estivemos a recordá-lo nos álbuns de fotografias. E chegamos à terceira etapa da viagem, ainda só os dois. México lindo! Fomos de avião para Cancún, na península de Yucatán. O nosso hotel tinha um nome sugestivo, Oasis, e era um de muitos situados nesta península e virado para a praia. Só a piscina, de desenho tropical, tinha quase meio quilómetro de comprimento, a serpentear pelo meio de palmeiras. Estava cheio de jovens americanos em viagem de finalistas que até pediam pizzas ao quarto, coisa que eu nunca tinha visto. Para atravessar a península e ir para perto de terra firme, havia autocarros permanentemente a fazer o percurso em ambos os sentidos e supostamente a parar à porta de cada hotel. Mas, na verdade, quando um passava por nós, bastava esticar o braço, parava e nós entrávamos. Havia restaurantes muito giros, destacando-se. Péricos, na zona mais antiga, muito turístico, e onde os turistas acabavam todos a dançar e a fazer comboios ao som e depois de terem bebido tequilhas. Outro, Senhor Frog, virado para a lagoa, onde os americanos saíam pela janela e iam parar à lagoa através de um escorrego. E outro ainda, Los Monteros, onde os mexicanos estavam vestidos com os seus trajes típicos a dedicar-nos músicas durante toda a noite. Eu própria tive que pôr um poncho porque o ar-condicionado era fortíssimo e tive muito frio. Vamos ouvir um dos êxitos da altura que estava sempre a passar lá. Cúmplices quando duermes.
Con una palabra en tus labios. dormida sin saber que soy el espía de tus sueños. Sin más bandera que tu lecho, sin más frontera que tus besos.
Fizemos uma excursão regada à Tequila, a Isla Mujeres, num catamarã com um grupo de turistas que eram todos grunges americanos. Foi muito engraçado, porque eles queriam ouvir a música deles e a tripulação só punha música mexicana, gritando Fiesta, no siesta! No meio do mar, mergulhámos na água quente para ir ver os peixinhos com os nossos ovos e batanas que tínhamos levado de Portugal. Realmente viajava-se nessa altura com malas enormes. A aldeola de Isla Mujeres era branquinha e muito engraçada. Entretanto, alugámos um jipe branco, muito giro, e fomos passar um dia bem longe às ruínas de Chichen Itza, sem dúvida a obra mais importante que vimos nestas paragens. Para lá chegar, fomos numa autoestrada estreita, com pouco trânsito, mas onde vimos um americano a pedir-nos dólares emprestados, como se estivesse nos Estados Unidos, nas portagens. Chichen Itza foi uma grande cidade construída pela civilização maia no final do período clássico. O sítio arqueológico está localizado no estado de Yucatán. O recinto propriamente dito das ruínas fica rodeado de vegetação e é extremamente quente. O castilho ou pirâmide de Kukulcán é uma magnífica estrutura de influência tolteca de 24 metros de altura. Na pirâmide de menor tamanho, no interior do castilho, encontra-se um trono ou altar em forma de jaguar rojo, animal sagrado dos maias, com incrustações de jade e osso. Subimos à grande pirâmide com pouca dificuldade. O pior foi para descer, pois os degraus são muito baixinhos e um pouco escorregadios. Valeu-nos vir agarrados a uma corda, quase de joelhos, pouco me ralando eu para que o meu vestido esvoaçasse. Não queria era cair. Vimos ainda o cenote sagrado, que é um poço natural, numa calçada com 300 metros que sai da grande praça do castilho e que foi utilizado unicamente para fins religiosos, cerimoniais e rituais, dedicado ao culto de Shaak, o deus da chuva. De lá foi extraído o disco de ouro, que mostra uma cena que possivelmente representa um combate entre guerreiros toltecas e maias. Ainda o templo dos guerreiros, com as suas colunas em forma de serpentes, e o Chacmol, uma figura com uma taça para as oferendas aos deuses. Vimos também estátuas, colunas e outras construções, tudo neste importante complexo arqueológico. Foi um dia em cheio. No outro dia de aluguer de carro, fomos passear à atualmente famosa Riviera Maia e que, apesar de ser na altura muito calma, concentrava bastante gente em alguns pontos a destacar. O primeiro é, sem dúvida, Tulum, umas ruínas maravilhosas em cima das águas azuis turquesas no Mar das Caraíbas. São tão bonitas que serviram de cenário para o pedido de casamento de um mexicano que nós conhecemos à sua noiva colombiana. À entrada tinha pirâmides humanas. É um dos poucos locais cercados por muralhas e tem uma pirâmide chamada o Castelo. Parámos na praia de Akumal, alugámos uma sombra, bebemos cocktails e tomámos banho em águas bem mais calmas do que as de Cancún, onde cheguei a ver bandeira preta. Depois, passámos perto de Praia del Carmen e avistámos a ilha de Cozumel, onde vimos uma quantidade razoável de barcos de cruzeiro. Ainda noutra excursão, passámos um dia maravilhoso num parque natural chamado Xcarete, que tinha como atração principal um rio subterrâneo muito comprido que tivemos que percorrer a nado com os nossos óculos e as nossas barbatanas. Os nossos pertences foram colocados dentro de sacos impermeáveis, fechados a cadeado, e lançados ao rio, que percorreram igualmente. O parque tinha muita gente. Vimos peixes de todas as cores e brincámos com simpáticos golfinhos. Adorei este dia. Apanhámos alguma vez os autocarros que percorriam a península para outro passatempo, compras no centro comercial Plaza Caracol. Percebemos que era tudo muito barato, desde gangas de boas marcas americanas, fatos de banho muito giros, até artigos de ouro ou de prata. Lembro perfeitamente de entrar em lojas e ver mesas enormes de sala de jantar repletas de pratas. Consegui comprar um anel lindíssimo e original. No hotel propriamente dito, passávamos mais tempo na piscina e nos seus jardins exóticos, onde costumávamos ver iguanas, do que propriamente na praia. Contrariamente ao sistema atual de all-included, na altura só lá tomávamos o pequeno almoço, mesmo assim pago à parte. E acabou por ser vantajoso, pois os restaurantes eram todos tão bons, bonitos e baratos, que tivemos oportunidade de ir sempre a sítios diferentes. Para terminar, não posso deixar de referir que, para além da simpatia e educação de todas as mexicanas e mexicanos, o seu profissionalismo era inexcedível e a alegria contagiante, fosse no hotel, restaurantes, músicos a acompanhar as refeições ao som de rancheritas ou lojas. Também gostei muito da comida, cheia de feijão, queijo derretido, abacate e picante. Os trajes típicos e o colorido das casas também ficaram na minha memória e quero voltar a este país maravilhoso, onde ficou tanto por ver. Terminamos assim com a sua música mais icónica, Tequila, de Champs. Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo. Voyage, voyage.
got a bad disease. Well, from my brain is where I bleed. Insanity, it seems, it's got me by my soul to squeeze. Well, all the love for me, with all the dying trees I scream. The angels in my dream, yeah, it turned to demons of greed, that's me. Where I go, I just don't know. Like gotta take it slow.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
Negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Casa la mía, cielito lindo, solo hay un paso. Ahora que estamos juntos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu casa la mía, cielito lindo, solo hay un paso. Ahora que estamos juntos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Preciso hallar